Cuca, traga meu pullover. Vamos ao Bar dos Enxutos. Requebrar o esqueleto. Ai, minha bursite.
Olá, ouvinte fiel do Outro Age Podcast. Aqui é o Valese e esse é mais um episódio dos Cinquentões, onde a gente fala de álbuns que não conseguem sentar ou levantar sem emitir uma espécie de gemido e que já acordam com dor nas costas. Afinal de contas, nasceram em fevereiro de 1975, mesma época em que Margaret Thatcher foi eleita líder do Partido Conservador Britânico, Drew Barrymore e Natalie Imbruglia vieram ao mundo, Stephen King lançou o excelente Salem's Lot e a Ferrari apresentou o 312T, o carro icônico que deu o título a Niki Lauda naquela temporada. E aqui no Auto Radio, que está no Instagram e no Twitter como @AutoRadioPodcast e também no nosso grupo aberto no Telegram, o link está sempre na descrição do episódio, a gente vai conhecer ou relembrar quatro obras que chegaram às lojas nesse período. Já adianto que três que poderiam estar aqui foram substituídas. High Voltage, a estreia do AC/DC. Afinal de contas, a gente já dissecou esse disco no Who Are You número 1, de 31 de outubro de 2019. Vão lá e ouçam. E Fly By Night do Rush e Rock'n'Roll do John Lennon. Porque os caras do Prisioneiro do Rock falaram sobre esses dois discos recentemente. E eu posso até ser meio maluco, mas não sou bobo de passar vergonha de querer falar alguma coisa depois de gente que entende tanto do traçado como eles. Vão lá e ouçam os Prisioneiros, sigam no Instagram também, eles postam todo dia, e peçam, pelo amor de Deus, para eles pararem de convidar o Bunnyman para falar de disco emo.
Isso mesmo.
O Flash Jackson aqui tá no estúdio e tá concordando comigo, então, desce a agulha no vinil, FB. Bom, todo mundo conhece o The Who, certo? Certo? Espero que sim, certo? Ok. Vocês sabem, ou deveriam saber, que a banda era formada por um vocalista, o Roger Daltrey, que está no número 61 entre os 100 melhores cantores de todos os tempos, segundo a Rolling Stone, e um power trio. Peter Townshend, uma lenda da guitarra, 37º entre os 100 mais, compositor e gênio. Kate Moon, um dos maiores bateristas da história, já chamado de Jimi Hendrix da bateria, e segundo melhor na lista deles, só perdendo para um cara que estava numa banda que a gente vai falar ainda hoje aqui. E alguém se lembra do nome do baixista? É. Ninguém dá bola pro baixista, né? Pois é. Então hoje a gente vai falar de John Alec Entwistle, também conhecido como The Ox ou Thunderfingers. John nasceu em Londres, o seu pai era trompetista, sua mãe pianista. Ele conheceu Townshend na escola e, como o trompete não rolava no rock, piano estava fora de cogitação e ele tinha dedo gordo demais para a guitarra, resolveu fazer a carreira no bar. Roger Daltrey o ouviu tocando e o chamou para os The Tours, e o resto, literalmente, foi histórico. John tinha um senso de humor irônico e sombrio, e era o cara com as melhores tiradas no time. Ele também foi o primeiro a resolver fazer um som sozinho, em paralelo à banda, e lançou 5 discos entre 71 e 81. Seu quarto trabalho foi Mad Dog, 11 músicas rápidas em 45 minutos, lançado em fevereiro de 75, enquanto a banda empacava no lançamento de The Who by Numbers. Mas a gente vai acabar falando desse disco aqui esse ano ainda. E o John também foi o designer da capa desse álbum. Ou seja, o cara era multitalentoso, vamos dizer assim. Mad Dog passou meio que desapercebido do público e da crítica. E continua assim até hoje. Nenhuma das músicas tem mais de 3 mil plays no Spotify. E olha que eu ouvi umas 4 ou 5 vezes para gravar esse episódio. Mas ajudem a subir o número, porque vale a pena. I Fall to Pieces, a faixa de abertura, já dá o tom da obra. rock and roll fácil e leve, bom de ouvir no carro e com metais que caem bem no geral. Lady Killer também tem essa vibe e John tem a sensibilidade de largar o microfone para que suas backing vocals brilhem aqui. Nem tudo é ótimo. Jungle é uma faixa instrumental dispensável. Mas Who in the Hell, que vocês estão ouvindo agora ao fundo, é uma típica música com letra rebelde adolescente cabeludo em forma de country song, feita por um inglês branquelo, que deixa tudo mais hilário. Então eu repito, mostrem a força dos ouvintes do Outradio e vamos fazer todo mundo se perguntar por que diabos as pessoas estão ouvindo Mad Dog agora. Nem que seja só como uma homenagem em forma de piada para John Entwistle, que, por acaso, sabe essas listas de melhores da Rolling Stone que eu citei? Então, na de baixista, ele tá em primeiro lugar.
Oh, Gão, e que Lauda ganhou de novo, vem ver.
Outro ilustre desconhecido que surge nesse episódio é o Humble Pie, um dos primeiros supergrupos da música, que contava com Steve Marriott do Small Faces e Peter Frampton do Hurd nas suas fileiras. Em 75 ele já estava no oitavo álbum, chamado Street Rats, mas Frampton já tinha sido substituído por Clem Clemson e Marriott trabalhava em um álbum solo. A banda estava na estrada já há 4 anos sem parar e ninguém tinha dinheiro no banco. Para piorar, eles deviam um disco para a gravadora, então juntaram um punhado de sobras, fizeram uns covers, 5 em 11 músicas, sendo 3 dos Beatles e uma do Chuck Berry. Deixaram alguém mixar e desfizeram o grupo. Até 79, pelo menos. Com tudo isso, Street Rats tinha uma predestinação de fracasso. Mas tratando-se do Humble Pie, até isso era bom o suficiente. Nem tudo saiu palatável, é verdade. O cover de Rock'n'Roll Music é um dos piores que eu já ouvi até hoje. Mas o de Drive My Car, transformado num country lento, funciona com a slide guitar do Clemson. A faixa título de abertura, uma das originais, também não faz feio na discografia do grupo, não. No geral, é um álbum menor de uma banda boa. E se chegou ao top 100 da Billboard, na derradeira posição, é verdade? É mais porque o pai já tinha sido grande. Eu recomendo como um registro histórico do fim de uma carreira. Vamos dar uma pausa no falatório e ouvir uma de cada disco. Primeiro, um dos covers dos Beatles que o Humble Pie desencavou. Uma versão soul de We Can Work It Out, que mostrava que eles podiam sim fazer funcionar. E do John Entwistle, I'm So Scared, que tem um pianinho saboroso estilo Jerry Lee Lewis e uma letra divertidíssima, onde ele fala que não tem medo de morrer, mas morre de medo da namorada. Daqui a pouco a gente volta.
Yeah. can work it out. I've always thought it was
Vincent Fournier, nascido em Detroit e filho de um pastor mórmon da Igreja de Jesus Cristo, sempre teve uma queda pelo teatro e pelo terror, mas acabou fazendo sucesso mesmo na música. Desde os 16, ele estava à frente de bandas de garagem como The Spiders e Nez, que acabou trocando de nome e lançou 7 álbuns. Em 75, a banda acabou, mas Vincent já tinha mudado o seu próprio nome e começou a carreira solo já devidamente registrado como Alice Cooper. Welcome to My Nightmare é sua estreia solo e pode ser considerado uma ópera rock. As 11 músicas foram escritas como pesadelos de uma criança chamada Steven, e embora possam ser todas empacotadas e etiquetadas como hard rock, a gente tem baladas bonitas como Only Women Bleed, música de cabaré como Some Folks e teatro puro como Devil's Food, com um longo monólogo enunciado por Vincent Price, o grande nome do cinema de horror dos anos 50 e 60. Welcome to My Nightmare, que chegou à 5ª posição na Billboard e ganhou platina nos Estados Unidos, não é um álbum para se ouvir enquanto se faz faxina ou lava louça, mas para prestar atenção, como num filme em preto e branco.
Ok, comprei uma Telefunken.
E os dinossauros marcam sua presença. Uma das maiores bandas da história da música, o Led Zeppelin lançou em 24 de fevereiro de 1975 Physical Graffiti, seu 6º álbum de estúdio e considerado por muitos o melhor da banda. Não tem como negar que o Led estava no auge. Eles tinham seu próprio selo, o Graffiti foi o primeiro disco deles no Swan Song. Jimmy Page finalmente conseguiu o álbum duplo que ele sempre quis e que ainda por cima ganhou um disco de platina na pré-venda. Hoje tem 8 platinas, subindo sem parar até atingir o topo das paradas 2 semanas após o lançamento. O disco ainda trouxe seus irmãos mais velhos junto, e o Led se tornou a primeira banda a ter 6 álbuns no Top 200 simultaneamente. São 15 músicas em 82 minutos, e é impressionante como elas estão perfeitamente posicionadas. Ouça na ordem, por favor, principalmente se você considerar que elas foram gravadas em um intervalo de 4 anos. Houses of the Holy, por exemplo, que vocês estão ouvindo, foi gravado em 72. Emprestou seu nome àquele álbum, mas só veio à luz aqui. E trouxe referências a Satã e a Aleister Crowley, assim como o Raulzito faria também. Já Kashmir é de 73, escrita durante umas férias no Marrocos. Eu sempre achei que ela seria uma ótima música de James Bond. Já Robert Plant acha a melhor música do Zeppelin. In My Time of Dying, com seus 11 minutos e mudança de andamento, é o Led progressivo sem perder o peso. E Boogie With Stu, essa tá tocando aqui, eu falei errado, tava tocando, não era House of the Holy, eu mudei, era Boogie With Stu. É uma versão modificada de Oh My Head, do Ritchie Valens, aquele do Alabama, lembra? Que, por sua vez, a roubou de Oh My Soul, do Little Richard. Stu, o tal do Stu da música, era Ian Stewart, tecladista considerado o 6º Rolling Stone, que gravou Rock and Roll com o próprio Led e que também participa dessa faixa. Physical Graffiti está em 70º lugar na lista da Rolling Stone dos melhores álbuns de todos os tempos e nos 1001 discos para ouvir antes de morrer. Então, mesmo se você estiver com todos os exames em dia e normais, é melhor escutar. Nunca se sabe, né? Ouvinte fiel, os cinquentões voltam em março, e isso é mais verdade do que vocês imaginam. Até lá, tem muito alto radio, é só não mudar o dial. A gente fica com a faixa título e abertura de Welcome to My Nightmare, de Alice Cooper, e é muito difícil escolher uma do Led, mas vou ficar com The Rover, que na minha opinião traz uma das melhores, não a melhor performance vocal do Robert Plant. Até a próxima!
O volume tá muito baixo.
Isso.
Então.
Então o quê?
Tem que aumentar o volume.
É.
É o quê?
O volume.
Tem que aumentar.
Isso.
Então aumenta.
Tomara.
Vai, levanta.
Levanta o volume.
Yeah. Esse foi mais um episódio do Auto Radio Podcast. Tchau!